Bom dia, galera. São 10 e 6 da manhã, domingo. Eu falei que não ia entrar aqui no chat agora há pouco. Michelle perguntou, o pessoal tava perguntando. Eu, de fato, tô terminando ainda o vídeo lá do Bolsonaro, que eu não tô conseguindo fazer por tantas coisas aqui que eu tenho resolvido. O site aí, as atualizações eu tenho feito. Dá bastante trabalho organizar tudo. Mas é uma coisa que eu vou fazendo com gosto, não tô sofrendo assim. Mas acaba tomando tempo de outras coisas, né? E eu tô escrevendo alguns livros aí ainda. Então eu não quero que. Não quero travar as coisas, eu quero equilibrar bem, né? E toda vez que eu entro na rádio, eu acabo tendo que editar o programa depois pro YouTube e pro site, né? Aí quando você vai ver, já passou o dia. Então vou ser bem rápido aqui pra exportar rápido, né? Eu vou dar um bom dia aí pro Josimar, Salazar, Gil, Israel Naves, todo mundo tá online aí já, logo cedo. Também a Michelle, que vai ouvir depois, que ela saiu, coitada, que eu falei que não ia participar. Uma galera aí saiu, que eu não ia hoje fazer a rádio. Mas é bom também quem ficou, né? Ficou online aí no site e na rádio de qualquer jeito. Ouvindo uma música boa e compartilhando a Toros aí, a egrégora entre todos nós, né? Muito importante. Tá na mesma sintonia. Um dia pro Jonathan também, que tá aí. O Igor também tava aí, acho que. Não sei se ainda tá. Wellington, Camila Ribeiro. É isso aí, a Sérgia também tava aí. Eu vou ser breve aqui, galera. Queria falar hoje sobre a felicidade. A felicidade, se de fato ela mora no passado, né? Porque a gente. Qual é o momento mais feliz da vida, né? É quando você consegue planejar, sonhar e acreditar que pode conseguir, né? Esse é o momento mais feliz, né? Aquele que você dorme feliz, que você acorda feliz porque você tem um objetivo e tá caminhando para ele e acredita nele ainda, né? Normalmente isso acontece na nossa infância, adolescência. Aí a vida vai espancando a gente e a gente vai perdendo aquela certeza, né? Vai começando a passar vergonha, ter medo de dar a cara a tapa e dar errado e ser humilhado de várias formas depois. Então a gente vai deixando a felicidade de lado e tentando viver os pequenos alívios do momento, né? Mas o que dá a felicidade mesmo é o controle do tempo, né? É o quê? Aqui no passado, você sonhar com o futuro. Por exemplo, você está quase conseguindo comprar aquela casa maravilhosa que você sonhou tanto. Tá quase, você vai comprar já daqui uns anos, uns meses. Você sabe disso. Então você está feliz, você vive empolgado, você acorda feliz, você releva certos ataques, você tem mais paciência com as pessoas, você vibra amor, porque você está feliz, você quer continuar vivo, está tudo bem, né? Então você se sente em paz com a vida e com Deus, né? Mas é porque o que você quer na sua no seu sonho individual tá ali, né? E quando você consegue, ou quando não consegue, ou quando isso passa, aquilo cessa, porque tudo que estava para vir, que só podia ser lucro, agora você já tem, só pode ser prejuízo, né? Porque só pode passar, né? Então aí você começa a se desfazer, você precisa arrumar outra coisa para vir, né? Para estar no futuro. Então veja, aqui no passado você vê o futuro, planeja o futuro, né? E aí isso é o presente. Então você não está em nenhum dos tempos, na verdade, e por isso está nos três, né? Como eu expliquei no outro pod lá. Agora é o passado já, o passou, né? Também era o futuro, chegou. E o presente, onde eu fiz esses processos, né? Então tudo é muito relativo. Então, diante disso, a gente percebe que o momento mais feliz da vida é quando a gente tem uma certeza no futuro e assim consegue viver bem o seu passado, né? Em relação àquele futuro que você tem certeza. E esse seria o presente tranquilo, né? E uma vez que todo plano passa, que tudo é efêmero, que tudo se vai, se desfaz, como que você vai manter uma felicidade, né, futura, aquela certeira, aquela felicidade certeira que você consegue se apegar, né, sendo que tudo se desfaz? Quando você chegar lá, passa, ou talvez você não consiga, seja humilhado, e tudo piora, e aquela certeza vira dúvida ao contrário, e vai pesando, e aquilo afeta a tua beleza, a tua saúde, tua alegria. Por quê? Porque você escolheu teu sonho individual, tua Taurus individual. Você escolheu o que você vê de mundo, o que você acredita que é o mundo, o que você acredita que é o melhor para você, o que você acredita que quer. Você não escolheu observar de onde vem aquele querer. Você não escolheu observar que aquele alívio que chama você, chama todo mundo também. Aquela felicidade que você quer, todos querem. Você fica focando em coisas passageiras, em coisas que você acha que lhe trarão alívio, porque lhe foram mostradas ali e ainda são novidades. Então, são um tipo de movimento que vai te dar ali uma perspectiva, né, de planejamento. Então logo você acaba tendo essa direção e com os devidos apegos ali, com a devida certeza, você consegue ter paz no presente e no passado, porque você está indo para a direção certa. Só que tudo se desfaz, como é que você vai, depois de perceber isso, continuar com fé, continuar com felicidade? Depois da infância e da adolescência, na fase adulta, você já sabe que você quebra a cara, que as coisas não são bem assim, ou que mesmo que você consiga, depois passa, e a depressão vem, não resta nada, e o que restar vai ter que repetir esse processo, que é só uma ilusão. E aí a pessoa entra em depressão, né? A pessoa ou se entrega ali pro sistema e fica naquele banho-maria, naquela troca de prazer e alívio momentâneo, né? Então a forma de se livrar disso é a forma que parece ser a mais simples e até a mais ignorante para muitos, que é simplesmente focar em Deus, focar na única verdade que nunca muda. Porque você não pode planejar o amanhã, o ano que vem, daqui 5 anos, 10, você não faz ideia do que será inventado, do que vai acontecer, de que guerras que estarão estourando. Você não pode planejar em cima do plano, que inclui todos os planos. Só Deus, só o atemporal, só a simetria, buscando a si mesma, percorrendo os caminhos possíveis, dentro dos padrões reconhecíveis. Só esse pode prever, pode posicionar atemporalmente todas as necessidades paralelas, todos os traumas e sonhos paralelos que formam o corpo dele. Então, se você foca Deus, o melhor para Deus, você está focando o melhor para todos, o melhor para aquela coerência, para aquele alívio, para aquela felicidade que chama a todos. Se você focar isso, você acredita em Deus, você ama Deus, e o amanhã está na mão dele. Então você nunca se desespera, porque você sempre tem certeza do amanhã. Isso é fé, é amor e honra em Deus. E aí você não precisa colocar nada na forma, no teatro. Não precisa se apegar em coisas que passam. Porque você planeja um carro, demora anos para conseguir, e quando você finalmente vai conseguir, já inventar uma nave que voa. Você não sabe o amanhã pertence a Deus. Ame a Ele, ame a certeza divina que organiza as cores nessa luz maravilhosa que nos aquece. A gente vê uma inteligência ali. A gente tem certeza que esse processo é que nos dá base. Nós pertencemos a esse processo. Nós somos esse corpo que já se reconhece acima de nós e brilha por ser a união de cada um que mergulhou nesse escuro e agora volta para casa. Então ele é a casa, ele é a direção. Foque em Deus, foque a certeza única, a felicidade, que é a única coisa que está te chamando desde sempre e vai chamar para sempre aí dentro. Foque e acredite nisso. Entregue o amanhã para Deus, o hoje e o ontem, porque cada erro, cada vez que você escolheu você, foi só para agora amá-lo mais que tudo, inclusive que a ti mesmo. Cada vez que você escolheu você, quebrou a cara, foi para ver que paizão bom que você tem, que te perdoa, te deixou ser livre, que te deixou escrever a própria história, para voltar com amor e honra, porque quer, e o acompanhar, e dar a única coisa que ele não pode tomar, o teu amor. Então, ame-o, acredite no amanhã, acredite nessa inteligência nítida, e você nunca vai se desesperar. E a música vai ecoar com a tua dança, e tua dança com essa música, porque a vontade é a mesma. Entende? Foque ele, foque aquilo que te faz querer. E as coisas todas se encaixam, se adaptam. É isso aí, galera. Essa é a mensagem de hoje. É bem breve, porque eu vou fazer terminar os trabalhos que eu citei ali. A Michelle voltou aí. Viu, Michelle? Tá vendo? Blefei, você saiu. Mas tá vendo? Tá aí também. O Alexandre também voltou. Não é pra vir só quando eu tô online, pô. Vocês têm que ficar aí. Saile, Leandro, Jonathan, tem que ficar dando aí uma movimentação, né? Não esqueçam aí de ajudar com os nossos anunciantes aí, né? Não precisa exagerar, não é um monte, não é, tá, né? É de vez em quando, é naturalmente aí. Mas fique durante o dia, interaja conosco. Também tava comentando com a galera aí, que tem aquele doido lá que veio criticar, falar não sei o que da gramática do livro. Tá maluco, cara, pô? Todo livro que passa por editoras, hein? Passa por um monte de revisão, um monte de revisões, um monte de revisor, um monte de alterações, de profissionais, né? Diagramação. E ainda assim você vê erro, em todo livro tem algum erro, né? Seja de digitação, português, às vezes vícios, vai, né? Coisas assim. Imagina eu que, pô, escrevi esse conteúdo pesado, profundo, pô, tudo sozinho, revi várias vezes, editei várias vezes, diagramei no programa que eu nunca tinha mexido. Tive que adaptar, que aprender, que dar um jeito. Ele fez tudo sozinho, pô. Foi pesado. As imagens, gráfico, capa, tudo. Depois a divulgação. Tudo que uma empresa gigantesca faz, eu fiz sozinho. E o cara reclama ainda, sabe, de brincadeira. E aí tem poucos erros ainda, né? Pouquíssimos. Isso que eu ainda tento escrever de uma maneira fluida, pô. Você sabe que se eu quiser ser chato, técnico, formal, eu sei falar chato, sei falar bem. Mas caramba, eu quero fazer entender, eu quero ser... Nós somos aqui, ó, a conversa, o flow, a energia, o que você sente, né, pô. Eu vou ficar lá falando igual um robô, igual um protocolo, pra me colocar acima dos demais. Fala a palavra que ninguém vai entender pra deixar a pessoa insegura, né? Isso é técnica de gente superficial. Eu quero falar o que você entende, quero falar a verdade. Minha preocupação é que você entenda a verdade. Não que eu pareça superior a você, entende? Mas enfim, isso desanima um pouco, porque dá um trabalho danado, pô. Vai anos ali fazendo negócio sozinho, no inferno. Pô, não tinha... Várias vezes, muitos desses meses aí, desses anos que eu passei escrevendo esse livro... Tinha vez que eu tinha R$5 pra fumar um, pra ficar em paz, sabe? Eu passei necessidades pesadas, cara. E nunca parei. Aí pra ver um cara falar, reclamar, ver todo esse conteúdo e reclamar, sei lá, de que erro que ele viu falar de gramática, pelo amor de Deus, né? Mas tá bom. Enfim, galera, que bom que tanta gente, que a maioria gosta, quer, né? E ele, eu vi me mandaram um áudio dele, um vídeo, sei lá. Ele brisa, assim, parece meio doido, mas ele poderia... Ele tá meio doido porque ele tá perdido sozinho lá. Mas aqui ele seria um grande mestre, talvez. Assim, se transbordaria rápido, né? Só que ele fica competindo, porque ele... Na cabeça dele só pode ser ele se ele brilhar, se ele mandar, se ele liderar, se ele guiar, se ele tiver a atenção que ele quer. E aí ele fica lá, isolado. Se ele viesse pra cá, ele ia ser uma outra pessoa e usar a luz, a coragem dele pela verdade. E ele zoando lá, falou várias coisas verdadeiras. No vídeo dele querendo zoar, ele falou coisas com muito nexo. E poderia ser mais um agregando aí, mas fica combatendo, né? O sol tentando ser ele e não percebe que ser o sol é queimar no escuro, só isso, né? E pra você conseguir queimar no escuro, você precisa ter um amparo ali, que é os seus raios, né? Todos juntos fazendo a claridade, né? E somos nós todos, o corpo, né? Fazendo desse escuro a luz juntos, né? Porque sozinho não dá pra ninguém. E pro sol não estar sozinho, a gente tem que dar nosso amor. O eco tem que refletir a luz dele. Então ame a Deus. Ame teus mestres, ame teus amigos, teus familiares, ame aqueles que te amparam. É só esse amor que nos enlaça, que nos segura no meio dessa escuridão toda. É isso aí. Pessoal, daqui a pouco tá online isso aqui, vou fazer curtinho, senão vai demorar pra exportar. E eu não acabo o vídeo lá que eu quero colocar sobre as eleições lá, sobre o Bolsonaro. Também já tô criando uma expectativa, vai aparecer um super vídeo, talvez nem seja. Só são coisas que eu acho importante que vocês saibam aí, que divulguem. Né? Continue interagindo com o site, fazendo fluir, a gente precisa disso para os téritos terem base. E é isso aí. Josimar, pois é, a verdade queima a galera e é uma pena quando eles escolhem queimar pela mentira, né? Porque a mentira também queima lá, né? Pô, estou queimando sem parar. A verdade queima, queima pesado, mas é uma vez e você renasce. Agora os caras ficam queimando lá que nem um sapo, pô. Banho-maria lá até não aguentar, até não ver que tá morto, como já estão, né, pô. Acorda, queima, mas queima, mas acorda, mas ressuscita, mas volta pra vida. Melhor que ficar tanto tempo lá, nessa fritura. Queima de uma vez. Pode parecer mais pesado, mas é de uma vez. Pois é, galera, estão fazendo nada e ficam criticando a gente. A gente tá aqui, interagindo com a nossa egrégora, com o site, com a base do nosso reino, fazendo fluir aqui a nossa nova realidade, né? Que em breve a gente vai plasmar no físico pra valer. Pra isso, claro, preciso de todos vocês aí colaborando, né? E vocês precisam, assim como vocês precisam de mim aqui, dando essa base, refletindo tudo que eu posso, eu preciso de cada um de nós precisa de cada um de nós. Nós somos juntos essa mesma luz, essa mesma fagulha no escuro que se reencontrou agora. Só juntos nós somos o sol de novo. E vamos trazer Deus para a vida de onde ele foi expulso por aqueles usurpadores. Essa é a nossa missão. Nós somos ele voltando. Vocês entendem isso? É isso aí, galera. Luz para nós. Até amanhã de manhã.